Que bom! Parabéns, Ana! Parabéns!
Também pode ganhar 1000 euros todos os dias
com a Renascença e o Continente.
Super Jogo Rádio Dada. Inscreva-se já em rr.sapo.pt.
Renascença. A par com o mundo.
Muito bom dia, bom fim de semana. Está tudo pronto para o visto de fora. A visão de jornalistas estrangeiros a residir em Portugal, a debater os temas da atualidade, com Miguel Coelho, jornalista da Renascença, a moderar. Begonha Inigas, Olivier Bonamici, bom dia a todos.
Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora, com a Begonha e o Olivier postos com o olhar tão especial que costumam ter sobre a realidade portuguesa, e não só. Temos mais uma semana a chegar ao fim. Begonha, Olivier, bom dia.
Bom dia.
Deixem-me começar por aqui. O último Euro Milhões foi para a Espanha, o que até é raro, mais de 140 milhões de euros para um grupo de apostadores espanhóis. Begonha, não me digas que foi desta.
Ai, já gostava. Olha, mas foi bom porque, ainda que não, pronto, eu não ganhei nada, mas ganharam 14 amigos da localidade de Valladolid,
não
da
foi
terra de Campos, uma zona que, pronto, com bastantes problemas, com pouca povoação e bastante isolamento, e são 14 amigos de uma peña, que é um grupo de amigos, peñas, são grupos de amigos que organizam festas e demais, mas que se reúnem habitualmente nesta temporada now, e que sempre facían, participaban en diferentes sorteos. E a primeira vez que lles tocou algo, mas lles tocou, pronto, isto, 140 millóns de euros. Então son persoas con negocios locais, e acho que foi algo bonito. Foi algo
bom,
bonito.
Olivier, non tocou a Begonha, portanto a esperança que tínhamos do tal almoço parece que vai ficar adiada, não é?
De qualquer maneira, eu não tenho isso, portanto...
Bem, vamos avançar no visto de fora. Temos sempre espaço reservado à Europa numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E vamos começar por falar do novo presidente do Eurogrupo, o irlandês Pascal Donoghue, foi eleito ontem para suceder a Mário Centeno, isto para a decepção dos espanhóis. Não podem ser só boas notícias, não é? O Euromilhões e tal. Não, Nádia Calvinho, desta vez, a concorrente espanhola, perdeu. Ela, aliás, tinha o apoio de Portugal. O que é que falhou? Imaginas, Begonha?
Vamos ver, non se trata de imaginar, trátase de explicar os factos, non é? E neste caso, antes de entrar en directo, e peso os nosos ouvintes, se quiseren que entren no meu xornal, no La Voz de Galicia, e na Edição Digital, e neste momento, a primeira noticia son as declarações de a minutos de Nadia Calviño a varias radios españolas a dizer: tiñamos apalabrados 10 votos, algún dos ministros non fez o que diz que ia facer. O típico da
10,
diplomacia.
10 em 19 tinha a vitória,
sim,
garantida.
Mas finalmente ela ficou mesmo, foi uma votação muito, muito disputada. Obteve na primeira votação 9 votos dos 10 que eram precisos. Lembramos cá que era uma votação telemática e em segredo, não é?
Em segredo, ou seja, alguém tirou o tapete na altura de votar.
Exatamente. E aqui temos de lembrar também aos nossos ouvintes que a Nádia Calviño é socialista, forma parte de um governo socialista com apoio de Podemos, e que ao mesmo tempo o novo presidente do Eurogrupo tem o apoio do Partido Popular Europeu.
Então, centro-direita, sim.
Exatamente. Então, nesto da diplomacia europeia, sempre há um equilíbrio muito frágil, não é? Uma linha muito frágil, e é verdade que ela teve o apoio dos grandes países, e então era incomodava um bocado, porque tinha o apoio da França, o apoio de Portugal, claro, o apoio de Itália e o apoio tamén da Alemanha, isso se diz, não é? Mas, e depois de algum outro país. Mas que acontece? Que, claro, sería, e ela isto destacou nestas entrevistas, sería a segunda presidenta dun país da Iberia, digamos, dun país do sul de Europa. E então, isso tamén había países que non gostaban, não é?
Reparaste, Olivier, que em relação ao apoio de França a Nádia Calviño, a Begonha disse o apoio de algum outro país. Enfim. Sendo que temos então o novo presidente do Eurogrupo de centro-direita, que papel é que pensas, Olivier, que Pascal Donoghue pode vir a desempenhar neste momento de crise histórica, não é? Causada pela pandemia.
O que sempre achei, lá, sempre foi um ponto de discordância entre o e Begonha em relação a isto, a questão das nacionalidades nos países, e é algo que eu nunca entendi. Eu admito que nunca entendi o histerismo em Portugal à volta de Mário Centeno, e também não entendo isto, mas isto tem a ver com a minha visão de ver a política, não entendo o histerismo da imprensa espanhola em relação a Nadia Calviño. Não entendo. Não entendo como é que um país tem alegadamente orgulho por partilhar o mesmo bilhete de identidade de um representante, que seja no Eurogrupo, da BCE. Isto é algo que me ultrapassa completamente. Mas passando isto, eu diria que a eleição do irlandês é uma forma de equilíbrio, talvez neste momento a nível europeu. Portanto, antigamente foi Portugal, agora a Alemanha na presidência da União Europeia. É um representante, Pascal Denoé, do que eu chamo, diria, mais do liberalismo económico. Portanto, não é uma grande notícia para os países que são a favor, por exemplo, de uma taxa sobre os gigantes da internet, porque eles sempre se opõem a isto.
Portanto, sim, porque a Irlanda é a sede de grandes empresas digitais, não é?
Exatamente, sim. Isto não é uma boa notícia para quem é a favor desta taxa, mas eu diria que a nomeação deste homem de centro-direito pode dar um certo equilíbrio, ainda bem que não são todos do mesmo lado político os representantes das instituições europeias.
Há quem diga que pode fazer a ponte com os tais países ditos frugais, não é?
Perfeitamente, sim.
Mas,
perfeitamente com os países do Norte, sim.
Mas se olhamos para, em princípio, lembramos que, outra vez, que as votações foram telemáticas, foram segredo,
né?
À distância, mas temos de pensar que en este caso sería si ela fose eleita, além de que eu xa dise aquí públicamente que eu gosto do perfil da Nadia Calviño, non é porque se xa muller, mas tamén parece interesante, sería a primeira muller presidente do Eurogrupo, gosto do seu perfil, da súa preparação, é unha persoa moito moderada, mas é verdade que se somos obxetivos con isto, há países que se sentían incomodados, incómodos, por quê? Porque eu sí que penso, aquí non estou a ser nacionalista a tirar para España, mas é verdade que há muito na União Europeia, e nós temos analisado isto muito, há um equilíbrio de forças, não é, entre os diferentes países. E então, neste caso, incomoda muito o dos países do sul de Europa, não nos esqueçamos, que se nos vê assim. E então, depois do Mário Centeno, agora a Nadia Calviño, e depois que nunca até agora, eu estive a ver, foi presidente do Eurogrupo alguém de um país así grande. Por tanto, sempre foran eleitos, e con iso non estou a desmerecer a Portugal.
Os anteriores
mas entre
foram
os grandes
do Luxemburgo, Holanda e Portugal.
Exatamente. Entre os grandes países non houve nunca nenhum presidente.
Entretanto, de hoje a 8 dias vamos ter a Cimeira Europeia, que pode ou não ser decisiva para fazer avançar o plano de ajuda aos países mais afetados pela pandemia. Olivia, acreditas num acordo já na próxima semana ou não?
Um acordo já na próxima semana, não sei, mas eu acho que o caminho está lançado, como referimos, como eu disse até na última semana. Eu acho que a melhor notícia para a Europa é ver que a Angela Merkel, o país dela, preside a União Europeia. A Alemanha é, para mim, claramente a locomotiva cada vez mais da União Europeia, e por isso eu acho que com ela, ela terá mais facilidades em convencer ainda os países mais reticentes. Portanto, sim, sou confiante.
Begonha?
Sim, eu confio nesse acordo, não é? E lembremos que nesta semana tivemos cá, em Lisboa, eu estive no encontro entre o António Costa e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
E também o italiano.
E depois com o italiano, com o Conte, o dia a seguir, não é? E realmente há uma certa, eu notei uma, percebi, e pelas suas palavras dos governantes, confiança neste acordo, não é? E acho que os países também da coesão do sul de Europa estão também bastante unidos neste caso, e há mais união do que havia esperar, não é? Entre determinados países para forçar este acordo.
Vamos ver, cá estaremos na próxima
então,
semana
vamos
para contar.
Vamos torcer para que sim. Para
sim,
que...
E a pandemia nos vossos países, como é que está a evoluir, Olivier, em França?
Bom, o que é interessante, bom, em França a situação não é muito mal, por assim dizer, não é? Claro, a situação é mais ou menos como em Portugal e em Espanha. Ou seja, pronto, ainda há casos, já focos, mas é uma situação que eu diria mais ou menos controlada. Agora, o que acontece é que, como já ouvi muitos em Portugal, em França toda a gente prevê a segunda vaga. Neste momento o que é interessante é que os cientistas, toda a gente, vem dizer em França que não haverá confinamento, nunca mais haverá confinamento.
Ainda que haja segunda vaga, não haverá confinamento.
Não. Não, ou seja, haverá confinamento de alguns territórios, de um certo tipo de população. Um cientista bem conhecido, faz parte do comitê científico em França, veio dizer novamente que a idade continua a ser o principal fator de risco. Não é? Agora, onde estou um pouco preocupado com a situação francesa, e surpreendido até, é que o uso de máscaras ainda não é obrigatório, por exemplo, nos supermercados e lojas. É inacreditável. O que é que acontece? Quando tu estás no supermercado, é evidente que se tu tens a máscara, tu vês quatro pessoas que não as têm, é evidente, vai ver uma certa altura que tu também já vais deixar de usar a máscara, porque não é muito agradável, a verdade seja dita. Portanto, a lei, eu não entendo esta lei francesa que autoriza o não uso da máscara. Sim. E depois a nova loucura, para terminar, Miguel, a nova loucura agora, que acabou hoje, vai acabar em breve, aliás, o estado de urgência em França, e resultado, vai haver a abertura dos estádios de desporto, com 5 mil pessoas autorizadas a ir lá dentro. Ou seja, a França, que foi o país que não quis reiniciar o seu campeonato nacional de futebol, por exemplo, vai reabrir, daqui a alguns dias, os seus estádios com 5 mil pessoas lá dentro.
Também vai ser dos primeiros a autorizar público nas bancadas. Em Espanha, em relação às máscaras, Begoña, é ao contrário. Até temos um reforço da obrigatoriedade de uso em algumas regiões do país, como na Catalunha, não é?
Mas não
máscara
só a Catalunha.
Passou a ser obrigatória.
Sim, não só a Catalunha. É dizer, eu, como sabem, estive semana passada na Galiza e posso dizer, porque eu vivi, não é? É obrigatório na Galiza levar máscara pela rua. Atenção, foi um decreto do governo autonómico e há vários governos autonómicos, aliás também Baleares, por exemplo, que está a receber já turistas, obriga a uso da máscara, salvo para fazer desporto e para ir à praia. Mas em qualquer espaço aberto ou fechado e público, salvo praia para fazer desporto, é obrigatório em muitas regiões de Espanha.
Numa, numa altura em que, de resto, também o país está a braços com surtos crescentes de Covid-19. Na Galiza e no País Basco há eleições autonómicas no próximo domingo. Como é que vai ser? Há condições para realizar de forma normal as eleições?
Queria aqui clarificar vários assuntos. Em Portugal, neste momento, temos, e corrija-me se eu estou enganada, segundo os dados que eu estive a ver, aproximadamente 40 surtos. Em Espanha, neste momento, segundo os dados oficiais, há 71 surtos. Comparem em termos de como é Espanha e como é Portugal. Espanha é 5 vezes Portugal, não é? Em tamanho.
Então, população, quase.
Em tamanho. Sim, aproximadamente, não é? Muito maior. Portanto, neste momento eu se comparo, e já sabem que eu, quando tive de ser crítica com Espanha, também fui muito crítica. Neste momento não sou tão crítica. Eu acho que as coisas estão a fazer bastante bem em Espanha neste momento, a diferença do que aconteceu ao começo da pandemia. E, por exemplo, estes surtos temos de clarificar, porque, por exemplo, no caso da Galiza, temos em Burela, vou explicar porque aqui uma colega...
Mas com brevidade, Begoña, temos de avançar, sim.
Sim, mas é que aqui há pessoas em Portugal que pensam que, que na Galiza estamos quase todos confinados. Não é assim. É um surto em Burela, Burela é na Mariña Lucense, perto das Astúrias, e uma zona bastante pequena e de pouca população. O governo autonómico de do Núñez Feijóo, que é favorito para ganhar as eleições do Partido Popular, se diz que está, acabo de ler agora, que está totalmente garantizado a celebração das eleições, mas que não considerar que não pode, por exemplo, estar numa mesa eleitoral, pode dizer que não vai e se nomeia substituto. No caso, por exemplo, do País Vasco, há só um surto em Ordizia, Tolosa, também são pequenas poboações, e também o Urkullu, que é o principal, o candidato do Partido Nacionalista Vasco, que também todo aponta que vai ganhar outra vez, diz que estão totalmente garantizadas as condições. Está-se a controlar.
Posso reagir? Não sei se posso reagir, Miguel.
Sim, duas frases, Olivia, por favor.
Sim, queria reagir, porque isto é algo, eu bato sempre na mesma tecla, é algo que me custa muito na Europa, que é uma espécie de decisões completamente diferentes de um Estado ao outro. No caso da Catalunha, que, portanto, a máscara obrigatória. Então, se a Catalunha toma esta medida, não é?
Imagine... E não só, e a cerca sanitária em Lérida, não é?
Exatamente, mas vou dar só o exemplo da Catalunha. Se eles tomam esta medida, significa que eles têm informações. É evidente, não é? Pronto, não tomam esta medida para chatear as pessoas. Bom, então me pergunto eu, então, mas os outros países, porquê que não tomam esta medida? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou dar um outro exemplo surreal. que é a Suíça só autorizou desde a última segunda-feira o uso da máscara obrigatório nos transportes públicos. E resultado, quando havia um comboio entre a França e a Suíça,
sim,
enquanto a França é obrigatório, uma pessoa usava máscara porque era obrigatório na parte francesa e depois, mesmo o comboio, quando estava na Suíça, podia tirar a máscara.
É absurdo, mas é verdade, absurdo, que, absurdo. É verdade que o uso da máscara, eu cada vez estou máis conscienciada co ele, e quanto máis leo, máis sei sobre isto, que non sabemos quase nada, mas quanto máis conscienciada estou, estou convencida que debemos usar a máscara. E é verdade o que dixías, Olivier, debería haber unanimidade e depois há muito cinismo.
Mas aí a responsabilidade vai em grande parte para a Organização Mundial da Saúde.
Sim, foi... também, mas há muito cinismo também por parte de alguns países, porque é verdade, há muito cinismo, porque temos o caso do Reino Unido com todos milhares de casos de mortes e todo e proibiram todo isto da quarentena de Portugal, não tem lógica nenhuma.
Olha, já que falam de Portugal, vamos fazer a ponte, lembrando antes disso que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Já que falam de Portugal, convém lembrar que se mantém como o segundo país da União Europeia com mais casos por milhão de habitantes e há cada vez, de facto, mais países a colocarem entraves à entrada de viajantes oriundos de Portugal, já não é só o Reino Unido. Contra isto, Olivier, a diplomacia portuguesa pouco tem conseguido fazer.
Sim, António Costa, eu vi a sua reação após a decisão da Inglaterra, não é? Eu acho que neste momento há pequenos problemas de comunicação por parte do governo português, que eu acho que eles são demasiados a falar, com todo o respeito. Tantas vezes o ADGS, outras vezes o António Costa, outras vezes o Presidente da República.
Nem sempre a dizer o mesmo?
O quê?
Nem sempre a dizerem todos o mesmo, não é?
Exato. Agora, o que mais vezes eu também irrita, aliás, em relação à situação portuguesa, é que a análise da situação portuguesa é um pouco uma análise que algumas pessoas fazem em relação ao Benfica e ao Sporting. Vou explicar porquê rapidamente. Porque, quando tu és pró-governo, de uma certa forma, a situação parece que está ótima, que as decisões dos outros países são injustas, não sei o quê. E quando tu és anti-governo, é do tipo, é normal, estas exclusões, é bem feito para o governo, etc, etc. Ou seja, há uma análise da situação portuguesa, feita em Portugal, muitas vezes, do ponto de vista cubístico, político, por assim dizer.
Sim, mas visto de fora, de facto...
Não é nada objetivo,
mas
nada.
Qual é o retrato que tiram?
Mas visto de fora, porque para isso estamos cá, non é ni tanto ni tampouco. Nós estamos para equilibrar isto, non é? Para ver. E é verdade, nós non estamos ni a favor ni en contra dun partido ou doutro. Nós somos xornalistas. E é verdade que aquí, en Portugal, eu non me canso de repetir nos media para os que traballo, que realmente há máis infeccións, máis positivos, mas é verdade que continúa, por sorte, e crucemos os dedos para que se sea así, o índice, digamos, de letalidade a ser baixo, por sorte, mas é verdade que a situação, e temos de ser totalmente sinceros, porque é verdade, a situação está muito pior do que estava antes, por muito que nos expliquem.
E em Espanha tem-se falado bastante, por exemplo, do surto de reguengos de Monsaraz, que é junto à fronteira,
exatamente,
e há inclusive municípios da Extremadura,
sim,
a pedir o encerramento de fronteiras.
Mas, sobretudo, está-se a falar mais na parte da Extremadura.
Sim.
É dizer, em Espanha temos muita imprensa local e regional, e então está-se a falar, sobretudo, muito disto, como é fronteiriço com a comunidade autónoma da Extremadura, não é? Na imprensa, nos jornais locais, não é? E é verdade, aliás, o municipio fronterizo, no é? De Reguengos de Monsaraz pediu para o fecho de fronteiras, no é? Mas é unha coisa local, mas ao que vamos? Aquí non se trata de ser xusto ou insusto, as coisas pioraran, no é? E eu acho que o Olivier diz a clave disto, é un tema tamén de comunicação, é dizer, na primeira fase da pandemia, eu acho que o governo o fez muito bem, em termos de comunicação com o Presidente da República, se o dissemos cá, mas não é todo na primeira fase.
Mas, porventura, os números também não ajudam, Olivier, a comunicação,
números,
não é?
Os números não ajudam e há muitos a falar, como dizia Olivier. E está-se a explicar muito, a dizer muito e agora, de repente,
sim,
a cortar
deixa
tudo.
Deixa só a Olivier concluir, por favor.
E não se trata de cortar tudo, não é? Nem contar tudo, nem cortar tudo. Há um termo lá na metade que as
já
pessoas
percebemos.
Não são tontas.
Vamos, Olivier.
Et o problème da reação de António Costa foi exatamente isso, que é do tipo, quando ele fez o gráfico, não é? Do tipo Algarve versus, não sei, não me recordo exatamente, situação da Inglaterra, acho eu, não é?
Sim.
Isto é um pouco surreal. É, quando falava da Eurovisão, é um pouco isso, não é? O tipo, nós temos isso, vocês têm isso. É inacreditável. Para mim, isto é um erro de comunicação. Além disso, é preciso ver que no caso da Bélgica, por exemplo, a imprensa belga referiu um ponto que eu acho importante, que é, temos que analisar os números. A Bélgica tomou esta medida em relação a Portugal, mas também a própria imprensa belga reconheceu que o número de testes em Portugal, pelo menos oficial, é superior, claramente, ao número de testes na Bélgica. E vou dar um outro exemplo. Em Portugal, o número de testes foi 6 vezes superior ao número de testes, por exemplo, realizados em França. Isto dá que pensar também.
Sim. Sendo que tudo isto ponderado, o facto é que, apesar de tudo, foi anunciado esta semana o fim das reuniões com os especialistas do Infarmed, não é? Por muito preocupante que a situação esteja, essas reuniões vão acabar, pelo menos de forma regular, porque mais tarde, depois de o Presidente da República ter anunciado o fim das reuniões, o Primeiro-Ministro veio dizer que, afinal, poderá haver encontros destes sempre que se justifique, mas compreendem que, perante a atual situação, tenha sido decidido anunciar a suspensão dos encontros, Begoña?
Aqui não se trata de compreender, não compreender, trata-se também de analisar. E eu não me meto dentro deles, o que acontece lá dentro, mas para nós que estamos fora e é o que eles têm de perceber, isto não é bom. Não é bom porque aqui passamos. O que nos transmitiram nessa mensagem foi: nós comunicamos ao longo de toda esta pandemia em Portugal, nós contamos tudo, o que nos transmitiram os políticos, não é? Em
Sim, poucas total frases. Transparência, nós garantiu o Presidente.
Transparência, muitos testes, tudo bom, sempre vamos contar tudo. E agora passamos de um excesso, para mim, excesso, todos a repetir o mesmo, a nada. É dizer, isto não é assim. É dizer, as pessoas así ficamos confusas. É dizer, agora que os dados non son tan bons, então non nos queremos repetir, ou temos receio. Eu penso que así non van conseguir trazer máis turistas. Aquí é un problema. Primeiro, aquí se xunta o tema de saúde, o tema da economía, e dentro da economía o tema do turismo. Então, o paradigma, tal e como está estruturado até agora, ou estaba, tanto, e incluo tamén España, non é? O turismo na Península Ibérica vai ter de mudar totalmente. E então, a imaxen que transmita Portugal lá fora é fundamental. E então, teñense, imagino que estarán agora, se hague pensar, imagino, mas con urxencia, qual é a imaxen que se transmite? Porque inicialmente, insisto, foi boa, agora non é boa. E as pessoas lá fora están moito confusas. Eu encontrei-me na Galiza, a semana que estive, varias pessoas a me perguntar: oye, as coisas en Portugal non están ben, verdade? E eu a explicar, non é todo Portugal, acontece isto, outro, a tentar clarificar. A imaxe non é boa, teñen de facer un esforzo moito bom para mudar o que se comunica.
Olivier Bonamici, como é que vês os argumentos invocados para o fim destas reuniões no Infarmed?
Eu também não vou me pronunciar sobre uma questão que é muito tão específica como isso. O que é que marcou na questão do Infarmed é que, mais uma vez, a questão da comunicação.
Sim.
E há lá uma falha que, algo, na minha opinião, teria que ser refletido um pouco. E vou fazer uma comparação com Macron em França. Macron em França arma-se em reia, como todos os presidentes, aliás, franceses, ou seja, fala demasiado pouco. Versus Marcelo Rebelo de Sousa, que é mais humano, mas que fala um pouco demais. E eu acho que isso para mim é cada vez mais marcante, do tipo, ele comunica demasiado. Tipo, à altura que ele, claro que ele não pode cair no extremo do Macron, que aparece lá na sua televisão, aparece no seu palácio do Liseu, do século XIV, parece que estamos no século XVI. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa é demasiado. Parece que fala de tudo. Tipo, o comando da televisão está variado, ele é capaz de fazer um comunicado sobre isto, enfim, mas tudo bem. Enfim.
Muito bem, vamos avançar, até porque está na hora do aguardado índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Este que é o momento em que a Begonha e o Olivier nos mostram todas as semanas que dominam na perfeição a arte da tugalidade, ou seja, que conhecem tudo sobre Portugal e a língua
Mas
portuguesa.
Mas ultimamente não estamos a
Não digas
aceitar.
Isso, não digas isso. Hoje até temos uma fácil. Gostava de saber se sabem o que significa atirar o barro à parede.
Silêncio.
Atirar o barro.
Atirar o barro à parede. Nunca usaram esta expressão?
Pois não. Não,
mas eu nunca uso.
Mas de certeza assim, que já atiraram o barro à parede sem saber.
Com certeza, mas não sabemos o que
é
significa.
Atirar,
sabem o que é o barro, não é?
Atirar o barro é as coisas.
Fazer obras.
Não, não, não.
As coisas
longe.
Assim que não. Pronto, que não interessa. As coisas escamosas, as coisas assim. O barro à parede, as coisas assim que não. Não
o, barro,
queremos...
o barro, enfim, a argila, não é? O barro,
sim,
quando
sim,
se atira
sim.
À parede, pode colar ou não, pode cair, não é?
Claro, e? Claro.
E?
Então,
atirar o barro à parede pode ser, por exemplo, quando dizemos ou fazemos qualquer coisa para ver se pega, para ver se obtemos algum ganho. Por exemplo, era bom ver se o Olivier nos pagasse uma sardinhada em Almada, não é?
Sim.
Olha, então, pois sim, mas
eu atirei o barro à parede.
Está na altura ótima.
Mas o Olivier não disse nada, portanto não colou. É essa
então,
a ideia.
Atiraste o barro à parede do Olivier para que nos convide uma sardinhada.
Mas ele não convidou, portanto, eu tentei,
convidou.
Mas ele não convidou.
Claro.
É esse o significado, atirar barro à parede.
Estamos
dizer ou fazer qualquer
forma.
Coisa para ver se obtém algum ganho. Estamos falharam outra vez, mas que maçada. Tem que continuar a baixar aqui o nível de exigência.
Índice de tugalidade.
Bom, mas antes de fecharmos, temos ainda, como é habitual, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos dois comentadores e amigos. Vamos ao negativo, Begonha.
Pois o negativo tem a ver, eu tive de fazer uns exames de rotina nesta semana, na segunda-feira, no Hospital Privado de Lisboa, na CUF, e encontrei-me, ainda que eu tenha o seguro médico, com que no momento do pagamento da fatura, incluem, acrescentan máis 7 euros. Por qué? Por desinfesao por causa do COVID-19. E então eu fiquei, falo con a funcionaria e digo, mas isto por qué? Se o hospital o que debe desinfectar, non é? Eu xa pago o que me corresponde. Então eu digo, mas até que punto vamos chegar? É dizer, cada vez a pagar máis impostos, cada vez a pagar máis, e neste momento de COVID, nos utentes a pagar a desinfesao do hospital. Para min, como diría o noso Olivier, é surreal.
Olivier, o teu negativo.
O meu negativo tem a ver com o dramatismo de algumas pessoas perante a situação actual. Claro que é normal ficar preocupado com o que se passa com o coronavírus, não é? Mas faz-me pensar que há cada vez mais pessoas assim, e ontem estava numa esplanada, duas pessoas de Santa Moura, que eu conheço, são vizinhos meus, e então estavam a começar a falar da peste negra, da peste azul, da peste branca, da peste amarela, da pneumonia do Cazaquistão. A sério, eu disse, olha, com todo o respeito, já é difícil lidar com o coronavírus, faz favor, cada coisa a seu tempo, e poupa-me um pouco a peste negra, azul e branca.
O que nos vale, Begonha, é que o negativo do Olivier faz-nos sempre sorrir, apesar de tudo. Bem, vamos aos positivos da semana, Begonha.
Que estava imaginado o Olivier na esplanada, então estava imaginado. Olha, para mim o positivo tem a ver com essas pequenas mercearias que, por sorte...
Pequenas? Misérias?
Não, misérias não, mercearias, pequenas lojas.
Ah, mercearias.
Sim, mercearias. Pequenas lojas de alimentação, não é? Que se vende um bocadinho de tudo. Con esses produtos auténticos, de sabor auténtico, con fruta que sabe a fruta. E quando digo iso, non é a fruta do supermercado, non é? E então, unha das cousas boas que temos tamén en Lisboa, mas non só en Lisboa, en todo Portugal, nestas pequenas loxas, é fruta de proximidade. E que eu adoro fruta. E por exemplo, compras tomates, eu adoro estes tomates que por dentro están mesmo vermellos, maduriños, e que só pois un bocadiño de sal, e unha pitadela así de sal e un bocadiño de aceite son espectaculares. Então, é algo super bon das pequenas coisas e que temos tamén de valorizar isto.
Olha, sabes que há pessoas que torcem o nariz quando vão ao supermercado, vêm a fruta e vêm que vem de Espanha. Ah,
eu
afinal
sei,
é espanhola.
Já me aconteceu. Aconteceu-me de estar eu
também
a comprar.
Também torce o nariz?
Não, aconteceu-me de estar a ouvir o que diziam as pessoas e eu como se nada, eu a dizer que não saibam que sou espanhola porque eu adoro ouvir, não é? E então a me rir por dentro.
Mas já achas claras... que isso faz justiça, apesar de tudo, à qualidade
mas
dos produtos espanhóis?
Mas pensei uma coisa, a fruta que vai aos supermercados não é a melhor fruta. É uma fruta de câmara, é uma fruta
industrial,
industrial, porque se nós vamos, por exemplo, a Valência, não é? Ou a Rioja, ou Navarra, e compramos, ou a Lérida, e compramos a fruta directamente, não é? Nas pequenas lojas, é uma fruta que nem imagina, é espetacular, tão boa como esta fruta da que eu estou a falar, não é? Porque, además, esta fruta normalmente de proximidade é uma fruta até mais feia, mas é uma fruta fantástica.
Sim, ficamos satisfeitos de saber que a Begonha gosta da fruta portuguesa. E o teu Olivier, o teu positivo?
Um positivo é que recebi esta semana a visita em casa de duas amigas. Para já queria acrescentar que são amigos e só, Miguel e Begonha, porque
ai,
já os
não
conhecem.
Sei, não duvidava.
Não duvidava. Não.
Ai, Olivier,
desconfio.
Ai, Olivier.
E agora
desconfio,
em tempo de distanciamento
Olivier,
social,
desconfio.
Não duvidava.
Desconfio.
Oh, Miguel, tu qualquer um eu sabia que ias te meter nisto, mas é tudo bem. O positivo já te conhece, Miguel.
Tu arrastas-me.
O positivo, estas visitas, tem a ver com o quê? Que fui visitar com elas as praias de onde vivo, não é? Perto da costa da Caparica.
Sim.
Oh, sinceramente, isto é um paraíso. Às vezes me coloco a pergunta se as pessoas nos apercebemos de todas as maravilhas que nós temos ao nosso lado, mesmo porque eu vivo eu, a 15, 20 minutos das praias, não é? Portanto, mais perto das praias, eu refiro-me, neste caso, mais as praias da Charneca, da Caparica, sobretudo. Mas que é um paraíso inacreditável. Mas isto é uma comunhão com a natureza e tudo isso, e as minhas amigas ficaram contentes e eu acho que elas vão ficar mais uma semana.
Bom, isto com as frutas e com as praias como temos cá em Portugal, já vemos que de facto é um paraíso estar por cá. Assim o Covid desaparecesse e enfim, seria mas, de facto o cenário perfeito.
Mas se me permites, Miguel,
só para concluir,
eu queria só perguntar ao Olivier, como estás a levar isto que depois das 8 não se possa beber uma imperial? Como é que fazes, Olivier?
Mas eu tenho vários pacotes de vinho em casa. A técnica é essa.
O Olivier não comprou só papel higiênico, atenção.
É um pacote de vinho, 10 litros de vinho.
Bem, é com boa disposição que acabamos uma vez mais o visto de fora. Todas as semanas aqui estão o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas para conversar sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe também que podem enviar comentários e sugestões para o e-mail vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, obrigado. Um bom fim de semana.
Obrigado. Bom fim de semana
obrigado.
Para todos.
Obrigado.
Renascença, a par com o mundo. Foi mais uma edição do Visto Fora na Renascença. Bom dia, bom fim de semana. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all